Porta Aberta. Tudo faço pelo Evangelho. Esta divisa que inspira o meu convidado de hoje. Um homem de igreja, com uma vida cheia, construída, como Deus quis, pelos caminhos da América Latina. Eleito recentemente Superior-Geral do Instituto Sociedade de São Paulo, o padre Valdir José Castro encontra-se agora por uns dias em Portugal. Aceitou o convite para vir aqui hoje no programa Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel, conto consigo nesta manhã de domingo. Aproveito a oportunidade para conhecer o padre Valdir e a família paulista, ou como se diz no Brasil, a família paulina. Até às 11, temos tempo para conversar neste programa com produção de Francisca Favela.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade,
sonho meu, com a sua liberdade.
Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. Melancolia, sonho meu.
Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu,
sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade,
sonho meu, com a sua liberdade.
Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe.
Comigo esta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta, está o padre Valdir José Castro, o novo Superior-Geral da Sociedade de São Paulo, a quem devemos as livrarias Paulos, frequentadas por muitos cristãos em Portugal. Chegou há poucos dias a Portugal, vindo do lado de lá do Atlântico, do Brasil. Bem-vindo. Bom dia, padre Valdir. Sei que ao longo dos anos viajou muitas vezes, chegou a estar a viver fora do Brasil. Isso deu-lhe uma dimensão diferente do seu país, do Brasil. O Brasil é para si... O que é que o Brasil tem de melhor para si?
Bom dia, Oscar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Renascença. Venho do Brasil, porém agora há 2 anos estou morando em Roma, não? E no Brasil mesmo tenho passado poucas vezes. Então há 2 anos, depois que me colocaram nesse serviço na congregação, fui eleito como superior-geral. Estou ali há 2 anos agora, morando em Roma, e dali acompanhando a congregação em todo o mundo. Né?
O que é que sente mais saudades quando está fora do Brasil?
Que eu sinto mais saudade? Bom, das pessoas, evidente, né? Primeira coisa. E também da comida, não? Da comida, da...
É, costela portuguesa.
Do clima, né? Da comida, do clima... da música, né? Se bem que música hoje a gente tem a possibilidade de, com a internet, né, com as novas tecnologias, de sempre estar em contato e estar ouvindo, né? Mas é mais as pessoas, o trabalho também que fazia ali, especificamente no Brasil. Mas isso faz parte, né, da nossa vida.
Um país imenso, 9 vezes maior que Angola. Onde é que cresceu? No Brasil, onde é que cresceu? Como foi a sua infância?
Sim, nasci em São Paulo, no interior de São Paulo. É uma cidade que se chama Santa Bárbara, a 140 quilômetros da cidade de São Paulo. E ali eu nasci, os meus pais, pai de origem portuguesa, né, Castro, e mãe de origem italiana. E ali nasci, é uma cidade pequena, de 200 mil habitantes, para o Brasil é uma cidade pequena.
Uma cidade pequena.
Sim, muito pequena.
Sobretudo comparado com São Paulo.
Porque São Paulo, a grande São Paulo, tem 18 milhões, né?
Extraordinário.
Então, ali é uma
cidade mais do que Portugal.
Sim,
Tem fortes memórias da sua infância? O que é que o marcou mais na sua infância?
Olha, a infância, como toda criança, né? O que que marca? Marca as brincadeiras, marca as pessoas, né? Os professores, os colegas. Mas também, para mim, marcou, evidentemente, a vida religiosa, né? A comunidade. Eu nasci numa comunidade paroquial, né, onde os meus pais tinham muita atividade ali dentro, e nasci nesse ambiente onde eu tinha a minha família e tinha também a comunidade católica ali da minha cidade. Né?
Era uma família numerosa a sua?
Não, eu tenho outros 3 irmãos. Hoje parece um
pouco
grande.
Para hoje já é uma família numerosa.
Parece uma família grande já, né? 4 pessoas. Mas comparando com as famílias mais antigas, né, que eram mais de 7, 8, 10, né, era uma família de 4 irmãos, né, 3 irmãos, mas eu éramos em 4.
Os seus pais eram educadores exigentes?
Sim, o meu pai mais, né, a mãe também. Mas a gente lembra sempre mais do pai, né, que o pai é sempre aquela referência, né, que buscava colocar mais em ordem, né? Inclusive, a mãe sempre diz, né, quando seu pai chegar, né?
Isso já nos faz tremer.
Mas não foi assim rigoroso. Meu pai também, ele tinha o lado dele muito humano, muito carinhoso, né? E que me recordo com satisfação.
O padre Valdir tinha 20 anos quando fez a sua primeira profissão religiosa. Sentiu desde cedo este chamamento à vida religiosa?
Então, como eu dizia para você, eu nasci dentro da minha família, evidente, mas também muito ligado à comunidade paroquial. Porque os meus pais, eles tinham ali uma atuação muito forte. Né? Meu pai, por exemplo, trabalhava na pastoral social. A minha mãe também fazia parte, era o ministro da Eucaristia, os dois. Né? Então, a recordação que eu tenho é que eu nasci ali e quando eu me vi, eu já estava assim gostando do altar. Pequeno já, com 5, 6 anos, eu já queria ser, não sei em Portugal como diz, a coroinha? Uhum. Aquele que ajuda a missa, como vocês dizem?
Acólito,
né? Acólito.
Agora vamos, tentar perceber.
Vamos usar o termo que se usa aqui, né? Eu já pequeno já queria ser acólito, e aí a minha mãe foi falar com o vigário e ele disse, não, sim, né? Então com 6 anos eu já estava acolitando, não tinha nem tamanho ainda. Né? Então me lembro assim, que já de criança eu já estava nesse ambiente, né, religioso. E fui crescendo um pouco dentro desse contexto, né?
Acabou por não ser uma surpresa para a sua família quando decidiu assumir a vida religiosa.
Não, não foi surpresa. Se bem que a minha vida foi assim, até os 15 anos eu pensava muito em ser, né? Em ir para o seminário, seguir a vocação religiosa. Depois, uns 2 anos desapareceu. Parece que eu tinha perdido a vocação, entre aspas, né? Aí é interessante que com 17 anos para 18, participando de uma ordenação sacerdotal de um paulino, né, na minha cidade, despertou fortemente e tão forte que no ano seguinte a essa ordenação, eu entrei no Seminário dos Paulinos, na cidade de São Paulo, ajudado por esse padre que foi ordenado.
Deus não esqueceu essa primeira inspiração.
E é interessante que eu deveria, na verdade, ter entrado no seminário com 10 anos de idade. 10. Aí foram lá os vocacionistas na minha casa. E o meu pai disse uma coisa interessante para eles. Meu pai disse assim, olha, ele é muito pequeno. Ele não vai agora, né? Mas se ele tiver vocação, quando ele for maior, aí ele vai decidir, né? E de fato aconteceu isso, né? Eu não fui quando tinha 10 anos de idade. Eu era também pequeno em tamanho, né? Aí então, quando chegou aos 17 anos, foi uma decisão mesmo mais amadurecida, né? E aí eu fui. Eu fui mesmo como uma decisão de deixar tudo e ir para o seminário, né?
Uma atitude extraordinária de seu pai entregar nas mãos de Deus, como que entregar nas mãos de Deus, Deus saberá o que fazer.
Eu sempre vi isso como uma atitude muito sábia, né? Não, que também tem pessoas que entraram, né, padres hoje, que entraram com 10 anos, 12 anos, né, não sei, bem jovens. Né? Também o Senhor escolhe, né, como o momento exato, né, de cada um tomar essa decisão, né? Mas comigo aconteceu assim, o meu pai, ele disse, não, quando ele tiver maior, tiver mais idade, ele vai. E aí aconteceu que com 17 ali para 18 anos, eu já tinha terminado os estudos, que não sei, em Portugal, parece que é liceu, antes da faculdade, né? Eu tinha terminado, eu já estava pronto como que para entrar, né? Então ali coincidiu que veio essa vontade forte de tomar esse caminho.
E nunca teve dúvidas que o seu lugar era no Instituto de São Paulo? O que é que mais o cativou aí?
Olha, quando eu era, sim, depois mais grande, não tão criança, mas com 12, 13, 14 anos, né? Eu pensava em ser padre. Eu não via muita diferença entre uma ordem religiosa ou diocesano, né? Agora, para mim, o que me marcou foi que com essa idade de 17 anos para 18, eu descobri que havia uma maneira de ser padre que me chamou a atenção, que é ser padre trabalhando com a comunicação, né? Então, me parece que isso que me chamou a atenção, e eu entrei, então, com esse espírito de ser padre paulino, daí eu fui descobrindo também, né? É claro, daí na caminhada, no caminho que a gente vai fazendo, não é que vem dúvidas assim de ir embora, mas sempre a gente tem altos e baixos, né? Onde a gente vai fazendo discernimento, né? É como acho um matrimônio, quando tem um casal, né? Também vão pensando, repensando, até que tomam depois a decisão do casamento, né? É mais ou menos assim também a vida religiosa. A gente vai fazendo esse caminho de discernimento, né? Até que chega o momento de decidir. E eu decidi porque eu vi que era esse o caminho, né?
Foi importante o noviciado nesse aspecto, adaptar-se a um ritmo que se calhar era completamente diferente daquilo que conhecia.
Foi importante o noviciado?
Sim, sim.
Sim, o noviciado, de fato, eu fiz já em seguida. Naquela época fazia já muito jovem, né? Então, eu entrei com 18. No ano seguinte, eu já estava no noviciado. E o noviciado, justamente, é esse ano que a gente conhece um pouco mais profundamente a própria congregação, a história da vida religiosa, aprofunda o carisma congregacional, a missão, né? E ali no noviciado, de fato, foi um momento importante, né? Mas não é que a gente vê tudo no noviciado. Ele dá como que um impulso, né? Daí, no decorrer dos estudos, da vida e da missão que a gente já vai exercendo, a gente vai se redescobrindo, né? e descobrindo sempre o que o Senhor deseja.
Isso é importante até para os jovens que estão neste momento com dúvidas em termos vocacionais perceberem que isto é um caminho, não é?
É um caminho.
Não há respostas definitivas logo à partida.
A gente vê também isso no próprio Evangelho, né? Os apóstolos que às vezes vão dar um passo para frente e um para trás, né? Mas e vão caminhando, né? Vão caminhando. E a vida nossa é também assim, o caminho de fé, né? Importante é caminhar. Caminhar e confiar no Senhor e depois ir discernindo, porque o Senhor, Deus vai colocando no caminho alguns sinais que a gente vai percebendo se é por aqui, se não é, né? Ele não nos abandona.
O Padre Valdir ordenou-se em 1987, poucos dias antes do Natal. Como é que recorda esse dia?
1987,
não foi?
87 foi a minha ordenação, né? Sacerdotal, foi dia 12 de dezembro. Aqui na América Latina celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Era um sábado, é a padroeira da América Latina, né? Foi o dia da ordenação sacerdotal, né? Foi o dia que fui ordenado ali na minha cidade. E foi um dia muito importante, muito especial, né? Foi na minha paróquia, com os pais, os familiares, paroquianos, muita gente da cidade, porque é uma cidade pequena, as pessoas se encontram, né? E os paulinos, a família paulina presente. Foi um momento.
Vive-se com ansiedade um dia desses?
Sim, dá um pouco, sim, porque. primeiro porque as atenções, né, se voltam para você, né? A gente não quer ser percebido, pelo menos eu, né? A gente não quer ser percebido, mas não tem como, né? Você está ali, está todo mundo de olho em você, né? Mas foi um momento, assim, importante. É claro, não vou dizer que é o momento mais importante, porque a vida, a vida possibilita muitos outros momentos importantes, né? Mas ali foi um momento significativo, né? É onde se torna pública, né? Antes de tudo, a opção que a gente faz, né? E também ali a gente assume o compromisso mesmo de servir o povo de Deus, né? De modo especial nós, paulinos, com a comunicação, né? No sacerdócio.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está o Padre Valdir José de Castro, Superior-Geral do Instituto de Sociedade de São Paulo. Já voltamos à conversa.
Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. Buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo.
fosse comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus.
Faço pelo Evangelho. Esta divisa que acompanha há muitos anos o meu convidado de hoje, o Padre Valdir José de Castro, Superior-Geral do Instituto Sociedade de São Paulo, uma congregação que se dedica à evangelização, está presente no universo dos média, com um grande trabalho no universo das publicações através da editora e das livrarias Paulos. Padre Valdir, estudou filosofia, teologia, especializou-se em espiritualidade em Itália, na Universidade Gregoriana, e ainda tirou um bacharelato em comunicação social. Ao longo dos anos, esta divisa foi um incentivo para si, tudo faço pelo Evangelho.
Exatamente. O estudo para nós, né, e eu fui entendendo isso também no decorrer da vida, não é para estudar, para ter títulos. Né? O título pode ser importante, mas não é a primeira coisa. Até o nosso fundador, Padre Tiago Berione, falava que o estudo é para a vida. Né? E eu sempre acreditei nisso. A gente estuda para a vida, para a missão. Então, todos esses estudos que a gente faz, né, que o sacerdote faz, ou que até tantos leigos fazem também para, né, para trabalhar, ajuda na missão. Né? Então, eu fiz a filosofia inicialmente, depois a teologia no Brasil, filosofia e teologia. Depois eu vim para Roma fazer o mestrado, licenciatura, se diz aqui, né, em espiritualidade, em teologia com especialização em espiritualidade. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz o jornalismo. Né? Jornalismo, 4 anos. É. Depois eu fiz a licença em comunicação, 3 anos, e terminei o doutorado ano passado.
Ainda está fresquinho.
Em comunicação e semiótica. É. Porque quando eu fui nomeado superior-geral, eu estava cursando o curso, fazendo o doutorado. Né? Porque no Brasil nós temos uma faculdade de comunicação. E eu estava nessa faculdade e estava estudando e trabalhando, né, na faculdade. Aí, quando eu fiquei em Roma, eu falei, não, eu não vou perder esse doutorado, né? Eu vou à frente. Aí eu consegui, num ano e meio, eu já estava quase no final a tese, né? E consegui terminar, e graças a Deus, né? Mas tudo isso não é questão de título, né? É questão de estarmos preparados para trabalhar na missão, né? Principalmente no nosso caso, que nós trabalhamos com a comunicação. Vocês aqui, né, sabem quanto exige estar, né, nesse universo da comunicação. A preparação, estar atualizado, né, de tudo que está acontecendo, conhecer profundamente as coisas, os movimentos, a política, a economia, igreja, né? Então, o estudo, para mim, significa isso, acompanhar os sinais dos tempos, né? As coisas que estão acontecendo, a evolução do mundo. Né?
Não só no Brasil, mas também na Argentina, no Chile, no Peru, onde foi provincial, continua a ser urgente o combate à pobreza. Qual a importância, em países destes, o trabalho da Paulos? Faz sentido, neste cenário de pobreza, este trabalho da Paulos?
Sim, faz totalmente sentido, porque nós, por exemplo, com a nossa missão, um dos aspectos que posso falar, falando dos pobres, da pobreza, né, é que a gente trabalha muito com as pessoas que formam opinião. Né? A gente trabalha também com as nossas publicações com agentes de pastoral, sacerdotes, né, professores. Aquelas pessoas que às vezes também estão em contato direto com a pobreza, né, com as situações de injustiça. Então, por meio das nossas publicações, por exemplo, no Brasil temos a Vida Pastoral, né, onde a gente distribui a Vida Pastoral gratuitamente para os agentes de pastoral, os agentes de pastoral e sacerdotes de todo o Brasil. Né. Então, é uma contribuição que damos e é uma revista numa linha bastante engajada. Né. Uma igreja, um pouco como diz o Papa Francisco, em saída, né, que olha para situações concretas, né, de pobreza. E depois, é claro, da nossa parte, a gente também procura, falando do Brasil, que eu conheço mais, né, também oferecer produtos, às vezes assim, com preços pastorais. O que é preço pastoral? Preços mais econômicos, onde as pessoas possam adquirir, por exemplo, uma Bíblia, adquirir qualquer outro livro de, né, de reflexão bíblica, algum folheto e assim por diante. Então, o trabalho nosso é muito por aí. É estar em contato assim, direto com os pobres, também na nossa faculdade de comunicação, por exemplo, que temos no Brasil, a FAPCOM, nós damos 300 bolsas de estudos para os pobres. Né? 300 bolsas gratuitas, né? De 1.200 alunos, 300.
Significativo.
Aí temos também centros de juventude, que nós ali no Brasil atuamos, né? Porque nós somos uma empresa, entre aspas, né, de responsabilidade social. Né? Então, a gente tem essa atuação também social diretamente, mas, como dizia, por meio do nosso apostolado, da nossa missão com a comunicação, a gente trabalha muito com os intelectuais, né? Com aqueles que formam opinião pública, com aqueles que estão até comunicadores, né? Pessoas que estão na liderança de comunidades, de escolas. Né? É muito importante passar ali uma mensagem cristã, né, de compromisso social, ética, para essas pessoas que trabalham diretamente com o povo. Né?
Dizia Dom Hélder Câmara que a maneira de ajudar os outros é provar-lhes que eles são capazes de pensar. Este é provavelmente um desafio que já assumiu muitas vezes, não só como professor, mas também como mestre de noviços e até como responsável editorial.
Exatamente. Eu também como maestro, mestre de noviços, né, um tempo eu acompanhei os noviços, que os noviços são aqueles que é o começo da vida religiosa, né? Então são anos muito importantes. É um ano muito importante, como já falei antes, que eu também fiz, né? De preparação para a missão e... De fato, eu tive também a oportunidade de fazer essa experiência, né? De ajudar esses jovens a enxergar um pouco, né? O futuro deles, né? Que de fato você quer, para onde você quer se direcionar, né? E como está a sua vida, você quer mesmo tomar essa vida, né? Seguir esse rumo. Então, é um ano muito especial, o ano do noviciado. E que depois, no decorrer da vida, o jovem, o religioso, vai aprofundando, né, muitas das coisas que ele recebeu no noviciado. Né?
Destas duas figuras, qual é que acaba por ter mais peso como referência ou como inspiração? Tiago Alberione ou São Paulo?
Não podemos separar os dois.
Em que é que estas duas figuras são exemplo para si?
Agora você me pega, porque os dois são muito ligados, né? Alberione dizia, o nosso fundador, que somos chamados a ser São Paulo vivo hoje, né? Então, o padre Alberione intuiu a questão da comunicação, dos meios de comunicação, e ele sempre se espelhou em São Paulo como aquele discípulo de Jesus, né? Que é incansável no trabalho de evangelização, um discípulo de Jesus que primeiro vive Jesus na sua integralidade. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Paulo. E depois, ele não só fala, mas ele faz, né? Ele anima comunidades, ele sai pelo mundo inteiro, escreve, e a comunicação está em tudo, totalmente presente na sua vida. E Alberione, ele pegou São Paulo como referência para os paulinos, para nós, temos o nome de paulinos, né? Como referência no seguimento de Jesus, né? Ser São Paulo vivo hoje. Então, é difícil separar. Padre Alberione, vamos dizer, é o São Paulo moderno, né? Padre Alberione é o São Paulo que assume os meios de comunicação social. E nós, paulinos, somos um pouco Alberione, somos um pouco São Paulo, e buscando assumir os meios de comunicação de hoje, né, do século XXI, que leva em conta também as mídias digitais, os meios de comunicação digitais. Né? Então, não vejo muita separação, é difícil. Né? Os dois são referência. É claro, a primeira referência é Jesus. Né? Ele, como dizia nosso fundador, é o mestre. O caminho, a verdade e a vida. Né? Alberione e São Paulo são aqueles que seguem de uma maneira muito peculiar. E nós, paulinos, vamos atrás desses dois.
Sei que conhece outra figura que as pessoas gostam muito, uma figura do nosso tempo, o Papa Francisco, que conheceu antes de ser Papa e que já esteve com ele no Vaticano. O que é que nos pode dizer sobre ele e qual a importância de um Papa destes para a América Latina?
É, o Papa Francisco eu tive a oportunidade de conhecer ainda na Argentina, né? Porque quando eu estava como provincial da Argentina, Chile e Peru, eu morava em Buenos Aires, e o Papa Francisco era o nosso bispo, era Jorge Bergoglio, né? E algumas vezes, é claro, estávamos com ele ali, porque ele era o bispo, estava, né, celebrando alguma... Tivemos alguns encontros, né? E eu vejo que o cardeal Jorge Bergoglio, como o Papa Francisco, continua com a mesma sensibilidade pastoral, com o mesmo amor à igreja, com a mesma simplicidade. Ele não mudou. Para nós ainda fica muito presente o cardeal, né, Jorge Bergoglio. Inclusive, nós paulinos... Não sei se todos sabem, mas o Papa faz o retiro da quaresma na nossa casa de Aricia, a casa fundada pelo padre Tiago Alberione. E nós vamos lá para recebê-lo, mas só no momento que ele chega, né? Depois ele fica tranquilamente para o retiro com a cúria. Então, quando eu vejo, eu lembro muito dele quando conheci em Buenos Aires, né? Que ele mantém aquela humildade, aquela simplicidade, E o testemunho, né? Testemunho do Evangelho. Me lembro quando era ali, quando estava em Buenos Aires, como o Papa, ele dava atenção às periferias da cidade, celebrava nas favelas ali de Buenos Aires, né? Ou seja, o que ele faz hoje não é que ele inventou porque é Papa. Ele já fazia. Ele dá agora esse testemunho a nível de igreja universal, né? Mas são coisas que ele acredita e que leva em frente e que, graças a Deus, temos ele à nossa frente para ajudar a viver a alegria do Evangelho. Né?
E o Papa Francisco, tal como o Bento XVI, está presente também nas redes sociais. Os livros têm perdido caminho para a rede, para a internet, tanto na Europa como no Brasil, como na América Latina de forma em geral. Isso é um desafio para si, como Superior-Geral da Paulus?
Sim, o Papa tem chamado a atenção não somente dos católicos, mas de todas as pessoas, de todas as crenças até, né? Porque, de fato, a sua mensagem, ela, além de dar a mensagem católica, né, cristã, católica, ele dá uma mensagem muito aberta também a todos os povos, principalmente no que se refere a valores. Então, nós paulinos temos divulgado e vamos divulgar o mais que podemos a sua mensagem, a sua imagem, né, a sua proposta de igreja, né, uma igreja em saída, uma igreja que vai para as periferias existenciais, né? Uma igreja sensível, profundamente humana, né, que dialoga. Não uma igreja arrogante, uma igreja orgulhosa, uma igreja fechada, né? Mas uma igreja que tem uma proposta para o mundo inteiro.
E, né, traz dificuldades a apresentar essa proposta nas redes sociais, por exemplo? Há dificuldades nisso?
Sim, às vezes há, porque vocês sabem que as redes sociais cruzam tantas informações, né? não estamos somente nós ali dentro, né? Então tem gente também contrária, hein? Tem pessoas que criticam, né? As ações do Papa, tem pessoas, nós sabemos disso, mas nós damos a nossa parte, né? Nós acreditamos que vivemos um momento hoje, não é que não vivemos no passado, com João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, João Paulo I, também a Igreja tinha o seu modo de evangelizar, né? Agora vivemos um período do Papa Francisco, né? Então nós buscamos o máximo dar apoio, difundir essa Igreja, né? Igreja que busca se espelhar no Evangelho, né? Se a gente não voltar ao Evangelho, à simplicidade, às relações, a ajudar a criar, como o Papa insiste, nessa cultura do encontro tão necessária hoje, não tem sentido, né? Pelo menos eu vejo assim.
E foi precisamente no Twitter, numa rede social, que encontrei há poucos dias estas palavras do Papa, que são um convite e um desafio. Nesta quaresma vamos tentar jejuar, mas sem cara feia, sorrindo. Comigo aqui em estúdio está o Padre Valdir, o novo Superior-Geral do Instituto da Sociedade de São Paulo. Já regressamos à conversa.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba. Ele é negro demais no coração.
Nos 100 anos da família Paulista, responsável pela editora e as livrarias Paulos e também por uma faculdade de Teologia e Comunicação no Brasil, o Papa Francisco lembrou todos os membros desta família a missão que tem no campo da evangelização e recordou que este é o segredo da evangelização. Comunicar o Evangelho no estilo do Evangelho, na gratuidade. Padre Valdir, foi há 100 anos que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Também ela veio para comunicar o Evangelho. Este é um acontecimento que o toca. Disseram-me que tinha confiado o seu mandato a Nossa Senhora de Fátima, é verdade?
Não, Bom, Nossa Senhora de Fátima está dentro da nossa cultura, não? Também no Brasil, a devoção Nossa Senhora de Fátima é muito comum, né? É muito presente. E agora, justamente no centenário que nós estamos tendo esse encontro, essa Assembleia dos Paulinos, né? Vai ser a oportunidade que eu vou ter também de, entre amanhã ou depois de amanhã, visitar Fátima, né? Porque ela tem uma mensagem de paz, né, para todos nós, né? E para mim sempre marcou isso. Quando a gente olha a imagem de Fátima, pelo menos para mim, eu penso em paz, né? A paz que o mundo tanto precisa, né? Então eu posso dizer que nesse sentido, sim, a imagem da Senhora de Fátima, essa recordação e a presença tem marcado, evidentemente, a vocação, né? Como essa presença dessa a Mãe de Deus e nossa, né? Que apareceu com toda a simplicidade aos pastorinhos aqui, né? E que para nós se torna uma referência no seguimento de Jesus, né?
A Lúcia, Francisco e a Jacinta foram os comunicadores, podemos dizer, que Nossa Senhora escolheu para transmitir uma mensagem. O que é que faz destas crianças comunicadores de sucesso, na sua opinião?
O que faz delas é a própria simplicidade da criança, não? A criança, ela comunica por si mesma, não? E como a gente sempre diz, a criança sempre diz a verdade, né? Até colocam os pais, às vezes, assim, com o rosto vermelho, né?
Quando eu sei o que é isso.
Quando elas dizem a verdade, né? Então, acho que o que marca nessas crianças como comunicadoras é esse fato que, na pureza, na simplicidade, na realidade da criança, elas transmitem uma mensagem profunda, né? Uma grande mensagem, uma mensagem que vem de Deus, né? Por meio de Maria, a sua mãe, né? Então, digo que isso, para mim, a própria pessoa da criança já é uma mensagem do Evangelho, né?
Fátima fala de oração, de paz, como nos disse, de conversão. Eu não poderia deixar de perder a oportunidade de o ter aqui e pedir-lhe algum livro editado pela Paulus que recomendaria especialmente.
Então, mas agora, como estou chegando aqui, eu não conheço aqui os títulos, né, em Portugal. Né? Você sabe que eu percorro o mundo inteiro, mas vamos ficar devendo. Numa próxima, a gente traz. Mas é só entrar em contato com a nossa livraria, com o nosso departamento de marketing, que nós temos muitas publicações, evidentemente, que falam de Fátima. Né? O último agora foi um lançamento que tivemos do CD, que eu estava presente na catedral aqui de Lisboa, um lançamento de músicas marianas. Né? Eu não tenho aqui o CD, não tenho o nome das pessoas, porque eu não conheço ainda os artistas aqui, mas estivemos muito bonito o CD. E que os paulinos publicaram, tem também uma música em homenagem ao Papa Francisco e várias músicas marianas, que é a contribuição, uma das contribuições que nós paulinos estamos dando para as comemorações dos 100 anos de aparição da Virgem Maria. Mas fica então o convite para que visitem uma livraria Paulus e encontrem lá, né, muitas obras que falam de Nossa Senhora de Fátima.
Quero agradecer-lhe a sua presença hoje aqui no programa Porta Aberta e até uma próxima oportunidade, seguramente.
Muito obrigado, Oscar, e muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Renascença.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna.
Amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a vir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Que descobrirá
Desejo-lhe a continuação de um bom domingo com a Renascença. Sou o Oscar Daniel, esteve com o programa Porta Aberta com a produção de Francisca Favila. Já a seguir, não perca a transmissão da Eucaristia aqui na Renascença. Um santo domingo e uma santa quaresma.